Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer nosso grande amigo Joseph Heifetz por patrocinar esse shiur praticamente sozinho. Tá bom? A ideia foi dele. Começando pela ideia e toda a comida aqui servida, Baruch Hashem. Acho que o pessoal tá muito contente, o pessoal gostou, foi 100% aprovado. Então, os faradis sabem fazer tchum. Tá bom? Também vamos fazer o shiur Atzlachah, ao nosso novo neto Yosef ben Mordechai Azar, que Hashem conceda Shefa Brachot, e ele tem Atzlachah em Ruchaniut Gashmiut em tudo que ele fizer. E também Levi Nishmat, Nissim ben Leila, e Refuah Shleimah para Ezra ben Juliet. Bezrat Hashem. Moravim Rabotai, escutei do Rav Zev Smith, não alguém costuma escutar, mas uma coisa, outra coisa, uma outra coisa. Ele conta de um amigo dele que fez uma compra, delivery, normal, entrega, não sei se era Rappi, iFood, como vocês quiserem chamar, se era entrega de pizza, o que for. E ele pediu ou a compra ou a comida, que for em casa, esse amigo do Rav Zev Smith. E o que acontece é que o cara que traz a comida, o nosso querido Shachor, tá bom? Um senhor jamaicano chamado Jera, tá bom? Jera, tá bom? Não escutei esse nome nunca antes. E esse senhor vai entregar a comida ou a compra, ele não detalha o que é. Ele vira, vê que quem está recebendo é um Yehudi de Kippah, de Tzitzit, tudo direito. Ele fala, you know what? Dois dias atrás, o meu caminhão ficou parado no meio da rua. Tá bom? E eu comecei a ficar desesperado. Eu estou no meio de dia de trabalho. Eu trabalho de entregas. E se eu parar, estou com coisas atrás, que eu vou atrasar entregas, e o meu caminhão, e não sei o quê, e mecânico, e perder tempo, não sabia o que fazer. Até que parou um Yehudi, um judeu, um de vocês do meu lado, e falou, por que você não chama Kavurim? E o dono vira, chama quem? Kavurim. Falou, ah, Kavurim. É exatamente o que ele falou. Moraes era botar nos Estados Unidos, tem uma organização chamada Chaveirim. Mas se você achar é só isso, tem Shoimrim. E se você começar por organizações, não termina. E Chaveirim é qualquer Yehudi, em qualquer situação, que ele estiver parado numa estrada, ou ele chega em casa e está trancado a porta, ou qualquer situação dessa, você precisa chamar uma pessoa de urgência, você chama Chaveirim. O mais perto dos Chaveirim que tiver, ele vai chegar, te trocar pneu, vai te arrumar motor de carro, se souber. Ou vai te encaminhar, ou vai te levar, vai te conseguir um guincho, vai te abrir a porta. Eu vi como entra nessas situações, não precisa pagar nos Estados Unidos para aquele chaveiro R$250, para ele em 2 segundos passar uma lâmina do lado da porta e te abrir a porta e falar, por favor, me dá o dinheiro. Não precisa, você chama Chaveirim. Ele falou que veio um dos Chaveirim, né? Chaveirim, fala esse Jera. Ele mexeu no caminhão, 1, 2, 6 minutos, em 15 minutos o caminhão está ligado. Uau! Jera, emocionado, vira para esse Yehudi e fala uma coisa. Quanto eu te devo? Falou nada. Falou como nada? Quanto eu te devo? Falou nada. O senhor do Chaveirim sobe no carro, na moto e vai embora. Ele falou, não estou acreditando? Esse cara é um cara normal? É normal o que ele fez? Então, o dono da casa vira, é 100% normal. Isso é Chaveirim, eles fazem isso todo dia, toda hora. Uau! Eu tenho mais uma pergunta. Eu posso fazer mais uma pergunta? Eu falo, sem nenhum problema. Me fala uma coisa. Eu moro por aqui, né? Brooklyn, Borough Park, Monsi. Eu sempre estou... Nova York, né? Nova York grande. Sempre estou passando por bairro de vocês. Vocês gostam de fazer compra. Vocês gostam de entregas. E eu estou sempre no meio de vocês. E esses senhores, que eles têm uma coisa, a sola, que eles estão correndo o dia inteiro para salvar vidas. Não me fala. É de graça também? Falou, é. Falou, não, você está zoando. Falei, estou te falando seríssimo. A sola é de graça? Esse jamaicano pergunta, falou, é. Eu disse, posso fazer uma última pergunta? Não tem problema. Então me fala uma coisa. Se Deus tem todos vocês, por que ele precisa de todas as outras nações depois que ele já tem os judeus? Se Deus tem a nação judia, por que ele precisa de nós? Um goi normal perguntando para um Yehudi. Não é possível o que vocês fazem. Não é possível quem são vocês. Isso não é normal. Davidson Smith conta essa história num shiur em Borough Park. Ele termina a história. Vem um dos alunos do Baron Kotler, Yosef Kaplan. Aluno do Baron Kotler, já passou os 90, tá bom? Passei aluno do Baron Kotler nos anos 50, ele era Bachur Yeshiva. Um senhor, talvez um dos últimos Talmidim do Baron Kotler, falou: eu quero te contar uma história. Eu quero te contar uma história que eu escutei de Kli Rishon. Eu escutei da pessoa que aconteceu. Falou: tá bom, qual a história? Falou: tinha um goi. Esse goi era garçom num restaurante taref de goim. Ótimo. E ele todo dia via quanta comida é jogada no lixo. Quanta comida ia pro lixo. O que ele descobriu? Que duas ruas para baixo tem um lugar de gente homeless. Pessoas que não têm onde morar, sem teto, como você quiser chamar. E ele ficou com dó, o pessoal não tem o que comer, não tem onde dormir, a gente joga tanta comida no lixo. Ele foi pro dono do restaurante e falou: me fala uma coisa. Eu posso me jogar no lixo toda essa comida todo dia? Eu posso guardar, fazer quentinhas e levar pro pessoal? O dono falou: escuta uma coisa, eu não preciso de dor de cabeça. Eu estou fazendo meu business e tendo muito bem. Se você se ocupar de A a Z e não atrapalhar nada no meu trabalho, nos horários, você faz o que você quiser com a comida. Você pode me jogar no lixo e levar para lá. Ótimo! Então, esse goi, garçom, ele pega toda a comida e ele vai o primeiro dia, ele chega lá, comida do restaurante, ele para lá naquela favela, não sei como você quiser chamar, e fala: eu estou distribuindo comida. E começa filas. Comida de graça. Todo o pessoal favelado não tem o que comer. Pessoas da mais baixa. Tem uma senhora que fica do lado e não entra na fila. Ele fala: senhora, de graça, eu não quero. Tá bom? Dia seguinte ele chega com comida e todo mundo fila. Essa senhora do lado. Ô, senhora, talvez ontem ela passou um mau dia, não vou me meter com ela. Terceiro dia que ele chega, ele está recebendo comida de graça. Essa senhora de novo não quer pegar. Ele vai para a senhora e fala: senhora, por que você não quer? Pega a comida de graça, se precisa. Falou: não quero o favor de vocês, judeus. Você se enganou, eu sou goi. Eu sou americano, não sou judeu. Falou: isso é um ato judeu. E eu não estou a fim de favor de nenhum judeu. Eu não quero. O garçom vira e fala: você não está entendendo? Eu não sou judeu. Eu não tenho nada a ver com o povo judeu. Eu não sei nada do povo judeu. Eu só vejo eles andando na rua igual você. Eu trabalho para não judeu. Não tenho nada com judeu. A senhora falou: vai ver direito. Porque se você está fazendo esse tipo de coisa, você precisa ser judeu. Porque só judeu faz esse tipo de coisa. Esse menino volta incomodado para casa. Ele vai para a mãe dele e fala: mãe, fala assim, que foi? A gente não é judeu, né? Não. Mãe, eu não sou judeu? Escuta uma coisa, Jeffrey. Eu quero te contar uma coisa. Eu sou judia, mas teu pai não é judeu, então você não é judeu. Pode ficar tranquila. Morai Verabotai, esse foi o caminho de Jeffrey. Que ele vai para Yosef Kaplan e faz Shuvah Shleimah e hoje é Shomer Shabbat. Nós somos parte de uma nação maravilhosa. Nós somos parte da coisa mais bonita que tem no mundo, que se chama Am Israel. Só que tantas vezes a gente se encrenca por nada. Tantas vezes a gente se perde por nada. Manhã, o que que está acontecendo? O que que é isso? A gente está agora nos dias de Sfirat HaOmer e está todo mundo aqui barbudo, todo mundo aqui com cabelo comprido. Por quê? Porque a gente não sabe respeitar um aos outros. A gente? Você quer histórias? Não termina as histórias como a gente sabe respeitar. Mas em bobeiras a gente peca. A gente vai sempre vai tropeçar no lugar errado. Que é isso? Como isso pode estar acontecendo? Estamos hoje em Pesach Shini, já quase véspera de Lag BaOmer. Eu queria ler com vocês a Gemará de Lag BaOmer. Quando a Gemará conta de Rabi Shimon bar Yochai e Rabi Elazar. Conta a Gemará. Estamos em Masechet Shabbat, tá bom? Se alguém quer lembrar qual que é o Daf de Lag BaOmer, então vai ser o Daf Lamed Gimel. Fala Gemará Daf Lamed Gimel Amud Beit de Masechet Shabbat. Patach Rabi Yuda Ve'amar. Tinha alguns rabinos que estavam sentados juntos, estavam conversando, e a Bíblia começou a falar: olha só, essa nação, como eles são bons! Estava falando dos goim que estavam governando Eretz Yisrael na época, Tiknu Shvakim, Tiknu Ksharim, Tiknu Merchatzaot, tá? Vamos falar nossa língua, fizeram estradas, fizeram shoppings, fizeram estádios, o que você quiser chamar? Fizeram supermercados, olha que delícia! Eles ajudam a gente em tudo! Ele se chataca. Ele se ficou quieto. Eu não quis falar nada a respeito, ficou quieto. Falou. Você acha que os goim fizeram para a gente? Eles fizeram para eles. Eles fizeram feiras para fazer coisas erradas. Eles fizeram casas de banho para eles se deleitarem, para alisar a pele deles. E pontes para cobrar imposto. Você acha que fizeram alguma coisa para ficar mais fácil para os Yehudim? Halach Yehuda Ben Gerim se perdivrehem. Infelizmente tinha lá Yehuda Ben Gerim, e ele saiu e contou. Ele contou essa conversa que tinha no Beit HaKnesset. Venishmeu la malchut. Ele repetiu isso até que chegou no reinado, chegou no governo, e os governadores escutaram. Amru Yehuda, Sheila e Kale. Yehuda, que ele falou bem da gente, ele vai crescer. Ele virou Rosh HaMedabrim. Yossi Sheshatak e Galele Tzipori. Yossi ficou quieto, vai para Tzipori. Ele vai para Galut. Não pode mais morar nessa cidade. Shimon Sheginah. Ele falou mal da gente, Yehare. Vamos matar ele. Azal Hubrei, Tashu Ben Midrasha. Então ele e filho dele entenderam que eles têm pena de morte, fugiram e foram e moraram no Beit HaMidrash. Kol yom havi maitilu dvikai urifta vechuza demaya. Vecharki bei... Vecharki. Todo dia a esposa trazia comida e bebida para eles. Kitafi Zeirata, quando começou ele viu que o governo está muito sério nessa dzeirá e está caçando eles. Ele entendeu que não é mais seguro ele ficar no Beit HaKnesset. Eles foram e se esconderam aonde? Na nossa famosa Meará, na famosa caverna que Reb Shimon Bar Yochai se escondeu com o filho dele. E Trachis Nissa, aconteceu um milagre. Hashem fez nascer do lado deles uma árvore de comida, né? Charuf. E depois também saiu uma fonte de água. Hashem fez todos os milagres possíveis. Eles tinham que comer, tinham que beber. Então, conta como eles faziam. Eles cobriam na terra para a roupa não desgastar. Na hora de rezar, colocavam roupa. Na hora de estudar, se cobriam na terra. Ótimo. Eles ficaram 12 anos na Meará. Morai Verabotai, 12 anos, ano que ele ronavê. 12 anos de Torá, dia e noite. 12 anos, eles estão totalmente menutaquim de tudo que é Olam Hazé. 12 anos que Hashem faz milagres de comida, de ver. Eles ganharam man. Eles são Miriam lá dentro. É talvez uma segunda história em toda a nossa Torá que pessoas têm yom yom, uma comida do ladinho, água do ladinho, não precisa buscar nada, nada, nada. Mano, Midbar, e agora de repente ele chama Bar Yochai. Tá bom? Ateliau, becama pitcha de Meara. Um dia, um bom dia, depois de 12 anos, Eliau Anavi veio na porta da Meará. Eliau Anavi já entendeu que eles estão aptos para sair. Eliau Anavi entende que agora você tem as maiores pessoas do mundo, Amar. Quem vai avisar Bar Yochai que já faleceu o governador, o Batri Zeiratayo, e já foi cancelado a Zeirah, que ele tem pena de morte? Nafku! Então, o Shomer e o Chayre Belazar entenderam, saíram da Meará. Razu inish de Kakar Heivezari. Eles saíram da Meará, 12 anos estudando a Torá, 12 anos com Eliyahu HaNavi, 12 anos de máximo, máximo, máximo. Eles saem, que eles veem? Alguém correndo atrás de dinheiro. Alguém plantando. Alguém plantando. Amar Manichim Chayolam Yoskim Bechayishah. Você está deixando a vida, Hayei Olam, que é Torá, e se ocupando de Hayei Shad, uma coisa temporária, passageira? Kol makom shenotnim elehem yad nisraf. Que eles olhavam, queimava. Olhava, queimava. Que gramático do chá chegaram. Yatzavat kol de amra. Hashem não gostou disso. Saiu uma voz celestial e falou: Leachriv olam yatzatem. Vocês saíram aqui para destruir o mundo? É isso que vocês saíram? 12 anos de Limud Torá, vocês vieram destruidores? Chizru lemelachem. Volta já para Meara. Morai Verabotai. Eu paro aqui um minuto. Chegaram no máximo, máximo, máximo do nível. E depois do máximo do nível, eles ainda não conseguiam ver positivamente para ato da segunda pessoa. Eles viam pessoas e julgavam negativamente. O que você vai falar? Vai estudar Mussar. Vai estudar Mussar! Se 12 anos você estudou e não funcionou, essa yeshivá não volta. Troca de shitá. 12 anos, não funcionou nada. O que que a Hashem falou? Volta para a mesma yeshivá. Como assim? Porque uma pessoa que estuda a Torá 12 anos e ele continua ruim, quer dizer que ele não terminou de estudar. Porque se a Torá ainda não te mudou para melhor, não é que se Torá tenho, mas falta almoçar. Torá você não tem, porque isso a Torá não deveria fazer com você. A Torá te transforma em melhor. E se não te transforma em melhor, ainda falta um pouco de estudo. Tá bom? Voltaram. Azul, Itvu 3, Sayar Rishata. Eles ficaram mais 12 meses. Por quê? Amri Mishpat Reshim Begeinam Yud Beit Chodesh. Eles falaram, a pessoa mais rachá do mundo fica no inferno 12 meses. Eles estão se julgando como Rechaim e como estão sendo castigados no inferno. Eles entenderam que erraram. Yatzta bat kol v'amratz u'merchem. Saiu um bat kol e falou, já pode sair. Nafku, saíram. Kol heicha dehavei machi rabelozor havimassi repshimen. Rabi Shimon Bar Yochai subiu muito. Rabi Elazar subiu, mas não tanto. Rabi Elazar olhava para um lugar, voltava a queimar. Rabi Shimon olhava para onde Rabi Elazar olhou e conseguia consertar. Destruir é muito fácil, Rabotai. Destruir é muito fácil. Reconstruir não é fácil. Rabi Elazar, ele conseguia ainda destruir. Ele chegou numa Ramah Ruhanit, que se ele olhava uma coisa que não tinha do chá, se consumia a coisa na hora. Ele não chegou na Ramah de reconstruir. A Torá ainda não transformou ele tanto. Até que veio o Rabi Shimon, ele já estava na Ramah de conseguir reconstruir. Tá bom? Oma loibni, dai-lhe olá maniveata. Ele virou para o filho e falou, filho, para, chega. Dai-lhe olá, é suficiente para o mundo, dois salnei hachamim, eu e você. Chega, não vamos mudar as pessoas, não tem mais o que fazer. Aqui realmente as pessoas, entre aspas, não prestam, não é ninguém bom, já tem eu e você, vamos deixar. Berrado e panha de mali shapta. Aquele dia era o Shabbat, Chazia o Saba. Eles viram o senhor da Rabinat Trei Medanei Asa, Berahit. Ele viu que ele estava com duas folhas de Hadassah e estava correndo. Benashmashod, era Benashmashod Shabbat. Amalei, Hani Lamalecha. Falou: o que você está com esses dados assim? Amalehu Lichvot Shabbat. Isso é Lichvot Shabbat. Betis Kilebechat, porque duas, pode ser uma. Chat Keneged Zachor, Bechat Keneged Shamor. Eu faço por Zachor e Shamor. Amalei, Brei. Rabi Shimon Bar Yochai se impressionou, isso é um shur à parte, o que ele se impressionou, tá bom, não é o ponto que eu quero tocar agora, ele virou para o filho, Chazi, olha como Chavivim mitzvot de Israel, olha como os Yehudim, eles me Chavivim e amam as mitzvot, Yati Daitayu, e se acalmaram. Um minuto. Mas não estou ensinando a Torá, o que adianta? Se eles estão incomodados que não estudam a Torá, o que adianta? O que mudou, o que ele acalmou? Ele chegou na Ramá de conseguir olhar o bem no outro. Bem ou ruim é tudo relativo. Depende de você como olhar. Reb Shimon Bar Yochai e Rabi Elazar passaram 12 anos. Eles ainda não conseguiam ver o bem no outro. E estavam consumindo e queimando. A gente está falando de tudo de Ramah Ruhanit. Hashem falou que vocês ainda não estudaram Torá. Não é que Torá você tem, mas faltou moçar. Não é isso. Volta na mesma meará, na mesma yeshivá. Reb Shimon subiu uma dargah. Ele se elevou. Ele já conseguia não queimar, conseguia arrumar. Porque isso aqui é a Malak Hashem que é da gente. O estudo de Torá precisa levar exatamente para isso. Maravilha, Botai. Infelizmente, a maioria das brigas que a gente tem não são fundadas. A maioria das discussões que a gente tem não é porque alguém me fez um mal. É porque eu pensei que eu merecia tal coisa e não recebi. A maioria dos problemas que eu tenho é dentro de uma especulação que eu imagino e não me valorizaram. Porque as pessoas não conseguem dar cavoto para o outro. A gente sente que se eu dou, eu perco o meu. Talmidei e Rabi Akiva faleceram 24 mil alunos. Ninguém pisou no pé do outro. Ninguém menosprezou o outro. Não é isso que fala Gemará. Lo nahagu kavod zebazei. Aí começa a destruição. Um não conseguia dar uma boa palavra para o outro. Um não conseguia levantar o outro. Um não conseguia ver que o outro é bom também. Ou eu ou ninguém. Você pode ser muito bom se você é menos do que eu. Eu sou excelente, você é muito bom. Agora, se eu sou ruim, você é pior. Isso a gente consegue. Eles, esse aí começou o problema. Vem Hashem e fala, Talmidei Rabi Akiva. Agora, antes de Shavuot, a gente está se preparando, sim. Porque Torá, sem Kavod Zelazé, não é Torá. A gente está se preparando para matar a Torá. E a maior preparação para matar a Torá é começar a olhar para o outro nos olhos e realmente conseguir dar uma boa palavra. É conseguir olhar para o outro e dar uma boa sensação para o outro. Quando a gente está em dificuldade, todo mundo levanta e sabe ajudar. E quando alguém está bem, ajuda a levantar mais ainda. Por que não? Fala o Hafetz Chaim, é muito mais importante emprestar dinheiro do que dar tzedakah. Porque quando você emprestou, você deu com kavod. O maior gesto que você pode fazer para um Yehudi é empregar um judeu, não jogar comida na porta da casa dele. Dá cavô, dá respeito. Deixa as pessoas levantarem, deixa a pessoa se sentir alguém. Você não precisa estar em cima de todo mundo, e não é isso que a Torá quer da gente. E se é isso, esse ponto que você está, você ainda não começou a estudar a Torá. Não é que te falta almoçar, meu Deus. Não é que te falta almoçar. O Rabbi Y.Y. Jacobson, eu não estou falando aqui, é muito, muito diferente esse macete. É muito diferente, muito discutível, mas é maravilhoso. Não estou falando que é para fazer isso, deixar de fazer isso. Realmente é uma coisa bem, bem diferente. Mas a percepção e aprender a olhar para o outro, e até onde uma pessoa pode ser boa e você não sabe julgar, isso dá para aprender. Ele tem um amigo, esse amigo dele é Repshie. Ele vai para o Rebbe Jacobson e fala, em novembro de 2021, há 2 meses atrás, essa história está sendo contada em janeiro de 2022, ou seja, novembro de 2021, eu fui para Uman. Fui para Uman, fui para Reb Nachman. Fui para Reb Nachman! Eu chego no Reb Nachman, eu vou entrar no mikve antes de entrar lá no Hever do Rebbe, e antes de fazer meu tikkun klali, e eu estou me preparando, e de repente eu vejo um menino, peiot maravilhosos. Piyot lindos, aquela cara de kedushá. O menino tira a kippá e de repente cai um rabo de cavalo até metade das costas. O Pshi olha para o menino e fala: Lemana Shem, Piyot, rabo de cavalo, aonde está? Que é isso? Shumu Shamaim! Então o Pshi começa, tenta falar com o menino, menino americano, 19 anos, bem, bem ruivo, sabe? Aquele cabelo bem diferente. E ele começa a falar quem é você, o que você faz, o que não faz. O menino está muito fechado, muito fechado. Depois que ele cutuca, ele fala: vou te falar a verdade. Eu amo, amo motos. Amo motos. O meu sonho é motos. Eu adoro motos. Quando saiu a primeira moto, eu era criança. Eu lembro quando chegou lá no bairro. Eu fui para minha avó, e minha avó, Nitzolet Shoah, sobrevivente, o neto faz tudo. Eu falei: vó, Bobber, eu quero minha primeira scooter. A avó falou: não tem problema, amanhã você vem aqui já com a chave na mão. Daquele dia eu nunca mais pisei na escola. Eu estava o dia inteiro rodando de moto, de cá para lá, de lá para cá, de lá para cá, cá para lá. Eu adorava minha avó me adorava. E eu comecei problemas muito sérios com meu pai, muito sérios com meus pais. Tá bom, ia chivar, não ia, mas eu era o fã das motos, adorava motos. Não, moto nova, minha avó já colocava moto nova. E eu ia de moto em moto, moto em moto, e eu tava. Até que eu comecei a fazer business com moto, eu virei um dos grandes entendentes de moto do meu bairro. Do bairro virou cidade e do meu estado, onde eu moro em Nova York, eu entendo. Eu abri um business próprio de moto segunda mão. É difícil comprar qualquer carro, qualquer automotor usado, o pessoal tem medo. Então, é muito mais barato. Não vai saber que pepino tem dentro. Se você tem uma pessoa que entende, te explica, te abre, te mostra, você ganha mais confiança. Para mim foi um business maravilhoso. Eu só cresci, virei 100% independente. Hoje eu tenho quatro pessoas que trabalham para mim. O business já anda sozinho. Eu faço tudo home office e tem quatro pessoas na rua. E se tem alguma coisa mais complicada, eu entro lá, eu vejo, eu mostro, e tá ótimo, eu só fui crescendo. Depois de um tempo, eu comecei a sentir que minha vida está vazia. Eu não faço nada, nada de bom. Não faço nada pelo outro, nada por Am Israel. Então, eu comecei a ver o que que fazer. Eu me voluntariei para ir para High Lifeline e para McKimmy, dois programas americanos que tratam de pessoas, infelizmente, que estão passando com a Mahalá, tá bom? Que tem câncer. E comecei aí visitar todo dia pacientes com câncer. Todo dia ia animar e falar. E eu comecei a me sentir bem, comecei a me sentir bem. Um dia eu cheguei para visitar e tinha um caso muito estranho, muito chato. Tinha uma menina que começou a perder o cabelo. Começou a perder o cabelo. Não sei o nome da menina, não perguntei, não sei nada. E eu comecei a falar, e comecei a ver. E falaram que eles estão procurando uma peruca para essa menina. Mas tem um problema sério. Não estão achando a cor dessa menina. E eu comecei a perceber, ela é ruiva que nem eu. Eu tenho a cor dessa menina? Então eu decidi. Se não estão achando peruca para essa menina, eu vou dar peruca para essa menina. Mas eu tinha um problema. Eu não me dou tão bem com meus pais. Mas meus pais precisam ver o filho deles em monte de peias, um rabo de cavalo. Eu já estou há 6 meses morando em Uman. Para ninguém ver e falar para meus pais, teu filho de rabo de cavalo. Há 6 meses meu pai não vem, a gente só tem contato telefônico. Eu tô há 6 meses, preciso de mais 2 semanas. Em 2 semanas eu corto esse rabo de cavalo e uma peruca completa para a menina. E eu volto para casa. É isso que eu estou fazendo aqui. A tia começa a chorar. Ele falou: eu cheguei para uma com uma pessoa discriminadora. Eu cheguei para uma com uma pessoa que julga os outros. Eu cheguei para uma pessoa que dá nota e tem que comentar. Eu voltei de uma pessoa envergonhada de quanto você pode julgar todo mundo. Como você olha uma coisa, já decidiu, já sabe, já falou. Que tzadik pode ser esse menino? Se está certo, se está errado, isso não vem ao caso. Não vem ao caso, nem se eu quero mostrar. Mas um menino se mudou 6 meses. Ele falou: durante esses 6 meses eu tenho 4 pessoas tocando meu business. Você confia neles? Acho que sim. E eu estou me escondendo para meus pais não passarem vergonha. Eu preciso de 2 semanas. Eu corto esse rabo de cavalo e é uma peruca inteirinha para essa menina. Eu vou dar o meu cabelo para essa menina poder sair na rua o dia de amanhã. Com uma peruca na cabeça, parecendo cabelo, e não precisa passar vergonha porque ela tem uma doença que ela está tratando. Tá na hora de a gente começar a olhar positivo pro lado. Lo nahagu kavod zebazeh, quer dizer, eu não falo mal, eu não falo lashon hara, eu não consigo elogiar, eu não consigo ver que uma pessoa está indo melhor do que eu. Eu não consigo ver que meu funcionário está se dando tão melhor na vida. Eu não consigo ver que meu vizinho tem uma família maravilhosa e eu estou com problemas em casa. Abro parênteses. Ninguém sabe o que acontece na casa dos outros, mas sempre os problemas só estão no meu e sempre todo mundo é bom. Isso aqui é outro problema, é outro problema. E principalmente hoje com os meios sociais, tudo parece que não é, todo mundo engana aqui que não for, mas isso não vem ao caso. Reza por você, não põe olho gordo que o outro está bem, reza para você estar tá melhor. Te dói que o outro está em cima de você, por quê? Por que nesse momento a gente falha? Porque é aí que a gente cai. Não tem uma nação mais bonita, mais maravilhosa que a gente. O que está acontecendo aqui? Moreira, eu vi um chat que me deixou de cabelo em pé. Me deixou de cabelo em pé. Torá para o chat passado, para o chat Kudoshim. Peraí que o teto passou de chat. Lotikom belotitor el bnei amecha. Yavtal el yacha kamocha ani Hashem. Fala, Torá, lotikom. Você não pode se vingar. Pergunta para o Milan, o que é se vingar? Se alguém me deu um tapa na cara, eu dou outro tapa na cara dele. Isso não pode! Se alguém me fez perder dinheiro, eu vou fazer ele perder dinheiro. Isso não pode! Isso é o que eu pensaria. Velo titor, não guarda rancor no coração. Et bnei amecha, nenhum judeu. Você precisa amar o outro como você. Ani Hashem, eu sou Hashem. Fala, Rashi, sabe o que é lotikom velo titor? Amar lo, Ashirene magalecha. Eu fui para o meu vizinho e falei: você pode me emprestar o teu magal? Já vamos traduzir o que seria. Um utensílio? Amado lá, de jeito maneira, não vou te emprestar. Não posso te emprestar. Lemahar, dia seguinte. Amado Hashilei Mikardumecha? Não, por que mudou? Falei do utensílio A, fui para o utensílio B, por que mudou? Óbvio, sabe por que mudou? Porque se eu tivesse o utensílio A, ontem eu tinha, porque hoje eu estou pedindo. Isso que Rashi está falando. Então, dia pro primeiro dia, ele me pediu o um martelo. Eu falei: não, não pode ser que o dia seguinte eu pedi para ele martelo, porque eu tenho martelo, ele não tem. Ele já veio me pedir. Esse é o chato do Rashi, eu acharia. Então, eu cheguei no martelo e falei: você me empresta? Então, um dia ele me pediu o um martelo, outro dia eu pedi para ele chave de fenda. Amalo, ele me eu não vou te emprestar, que é dele que do mesmo jeito que você não me emprestou. Zohi Nekima. Isso é Nekima. Isso é Nekama. Isso está proibido. O que eu fiz de mal? Não, um minuto, um minuto, um minuto. E o outro? Ele foi pior, não? Eu pelo menos tenho por que não dá. Ele por que não me deu? O que está acontecendo aqui? Qual que é o problema? Continua Arasha. Veis o rinetirá. O que é netirá? O que é guardar rancor? Amalo ashilei kardumecha. Você me empresta o teu cardum? Amalo lav. Falou de jeito, maneira. Lemachar, dia seguinte. Amalo ashilei magalecha. Você me empresta teu magal? De novo trocou. Malo halecha, eu te empresto. Vem, kemotcha, shelo yishaltani. Tzadik, ele está dando mussar. Tzadik, está dando mussar. Eu te empresto e eu não sou como você. Você percebeu que eu sou melhor que você? Eu não estou falando por mim. Eu estou falando que você foi ruim. Percebe que as pessoas precisam. Zoi netira, isso é um issur de oraita. Shinoterei vá bem de boca. Ele guardou rancor no coração. A falpiche ainda não quer. Mesmo que ele não está se vingando. que está acontecendo aqui? Na botella, eu quero levar vocês o Hesbun e voltar para Rashi. O Rashi falou Magal, o Rashi falou Cardon. Eu não sei nem quem é Magal, quem é Cardon. Vamos explicar o que é. Fala o Hesbun e Morai da Botai. A Piresh Rashi, Amalo Ashilei Magalecha, Lechulei, Vem Tomar. Pergunta o Hesbuni, mais na Shena Kadosh Baruch Hu, Mazhir Belava, Lotosh Elor Atzah, Lot Davar Leashir Lechavero Keilah? Por que a Torá não veio e Hashem proíbe? Você, por que você não emprestou para o teu amigo, Benê? Você não tem nenhum motivo para não emprestar? Por que você não emprestou? Isso é gravíssimo, a Torá não falou nada disso. A Torá não falou nada tão grave. E esse que realmente ele está incomodado, doeu para ele. E esse que só está falando, olha, me doeu, doeu, eu não quero te emprestar. A Torá proibiu. Sabe o que o primeiro não emprestou? Porque ele é mesquinho. Sabe o que ele não emprestou? Porque ele tem medo, tudo dele ele cuida. Tudo dele ele é super fresquinho. Tá bom, vai para um psicólogo e trata isso. Você vai ser muito mais feliz na vida se você não tiver medo de tudo que você tem. Ai, caiu poeira. Ai, vão mexer. Isso vai te incomodar na vida. Mas isso não tem. É um problema na Fshi. Trata isso. Proibição não é tão grave. Vê quando eu Hashem não obriga nenhum judeu a emprestar o que ele não quer emprestar. Se eu chego para alguém e falo, você me empresta dinheiro e para ele está difícil, fala Torá, você pode não emprestar. Tem uma mitzvah de oraita. Não tem issur de não emprestar. Eu não quero. É difícil para mim. Que pena. Você seria muito melhor emprestando. Você fez uma verdade de emprestar? Falou o Hesbuni, não. Mas o segundo, ele emprestaria. Mas agora ele não empresta, que você não me emprestou. Ele não é fresco. Ele não é cuidadoso. Ele guardou ódio. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, ואין השם יפעלה, תנצח האהבה שיש לך עמו. דשו אמור כי בוסי פר גניה, את השנאה שיש לך עמו. Todo mundo você ama e todo mundo você odeia. Depende dos atos. Faz a Ahavá ganhar da Siná. O Mitorkach Yavô Shalom Ba'olam. É essa a maneira de trazer Shalom, paz no mundo. Se você deixar a Ahavá tenatzer et a Siná. Moravi Rabotai, eu quero Lefi Hesbuni, eu quero dar um passo mais para frente. Eu li esse raion no livro da Moshe Grilak e bem medo impressionei. Eu, se eu não me engano, ele não traz o Hesbuni. A gente procurando, a gente achou o Hesbuni. Tá bom? Mas ele explica isso no Rashi. Fala, Moshe Grilak, o que é Magal, o que é Cardon? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Magal, tradução, foice. Foice, para quem não sabe, tá bom? Eu, a gente sabe do foice, é, a gente estudou na escola e foi a última vez que a gente escutou nos Melechet Shabbat, que você corta, né, nas Mishnayot, mas hoje a gente não vive em campo, a gente não sabe. Foice é uma coisa muito, muito frágil. É uma coisa muito, 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 muito afiada. Eu lembro que faz pouco, na cana de feira, que sushi, eu chamei o sushi man em casa. Aí ele falou, você tem faca? Eu falei, faca? Estou cheio de facas em casa. Ele falou, ótimo, mas de cortar peixe? Ele falou, todas cortam peixe. E eu abro a gaveta para ele e falo, não, você não tem faca de sushi. Eu tenho faca de sushi, faz tudo essa faca. Ele falou, senhora, eu não vou ficar aqui o dia tentando cortar esse peixe. Se você não tem faca de sushi, eu vou pôr a minha. Para a tua, você não põe. Não, já fui na casa do rabino que fala que pode, que finca... Aqui você não faz nada. Não, então eu não tenho como trabalhar. Tá. Você vai fazer isso? Vamos caçar? Achamos uma faca de sushi. Tem coisas que são frágil. Se não está totalmente afiado, se não está perfeito, não corta. Você cortar trigo não é força. Não é força. O trigo, quando você joga força, ele dobra e volta. Se você pega uma lâmina muito afiada e coisas muito afiadas são muito frágeis e você passa do jeito que deve, o trigo como se fosse que você tirou a casquinha da banana. Não é força nem nada, é só puxar. Você paga o foice e você começa a cortar. O que é cardum? Cardum é um machado. Machado é uma coisa robusta, é uma coisa pesada, uma coisa que você precisa botar força. Não adianta você pegar um foice e tentar cortar uma árvore, aí você vai passar manteiga no pão. Você não fez nada, você precisa pegar machado e bater com força e tentar arrebentar. Então vamos voltar por Urashi. A Gemara Bava Metzia fala que o nezek de um magal é uma coisa muito, muito shria. Magal é aquela faca 100% afiada, 100% perfeita, aquela coisa que não dá para mexer. Então o pessoal vai para o vizinho e fala, vamos ler o Rashi de novo. Amaloshilini magalecha, você me empresta o teu magal? Você me empresta teu foice? Amarnolav, não vou te emprestar. Rabotai, vamos parar aqui. Da onde o vizinho falou para o outro: eu não te empresto, eu não gosto de você, eu não quero que você mexa na minha. Onde ele falou tudo isso? Vamos voltar para nossa situação. Chegou uma pessoa para mim e falou: sabe o carro que você tirou ontem da concessionária? Sim. Você me empresta o teu carro? Quantos anos você tem de carta? Meses ou dias? Você perguntou? Não, quantos anos você tem de carta? Você perguntou, meses ou dias? Eu estou para completar um mês. Eu falei, não te empresto, eu sou mau. Dia seguinte eu chego para ele e falo, você me empresta tua borracha? Você não me emprestou teu carro, eu me empresto a borracha. Chumbo, Xamarra? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eu te empresto borracha, te empresto lápis, te empresto prato. Meu carro zero eu não empresto. Mas não tenho nada contra você. Eu te amo. Eu adoro você. Vou te falar, eu acabei de colocar 110 mil reais nesse carro zero. Eu tirei ontem a concessionária. Eu não deixo minha esposa dirigir. Que ela não saiba disso. Eu não quero que meus filhos toquem no carro. Você está me pedindo. Eu te pago Uber, mas eu não vou te emprestar o carro. Uma pessoa normal volta para casa e fala: ah, ele não me emprestou o carro, eu estava louco para dirigir. Uma pessoa normal vai falar: ele tem ódio de mim, é por causa do meu pai, e ele já falou com meu filho, e ele não sei. Le Marachan, que você está imaginando? O que você está inventando? Fala, Arashi, o vizinho vem pro outro: Achilei de Magaleja, você empresta teu carro, você empresta teu foice? Foice é uma coisa delicada. Ele falou: não, não vou te emprestar. Dia seguinte vem o outro e fala: você me empresta o teu machado? Me empresta tua caneta? Ele vem e fala: Ini, Mashilcha, eu não vou te emprestar, que Derech Shelo Ishaltani, porque você também não me emprestou. Zohi Nekimah. Morai Verabotai, sabe o que Rashi está falando? Se você não tem como emprestar, ótimo, Chaval, você não é tzadik Solomon, mas está no teu direito. Se eu cheguei e pedi, você me empresta teu carro, ele falou: não vou te emprestar o carro. O dia seguinte, ele chega e fala: se me empresta tua caneta, eu falo: vou te falar uma coisa. Essa caneta eu ganhei de presente de casamento. Essa caneta, não, você sabe o que significa para mim? Eu não gosto de emprestar. Não ia ter proibição nenhuma. Não ia ter proibição nenhuma. Porque eu vou te falar a verdade, é uma coisa que eu também cuido. É uma coisa delicada. Ou se eu tenho noia, eu sou. Tá bom, vai se tratar. Isso não tem issur. Sabe onde tem issur? Onde você começou a imaginar uma coisa na tua cabeça que não existe. Você pediu uma coisa para o outro e o outro falou não. Se você olhasse para o outro e falasse: eu te falar a verdade, eu também não sei se emprestaria. Tá tudo ótimo. Mas quando você começa, ele não quer, ele não. Que você não está querendo emprestar para ele amanhã uma caneta, um machado? Porque você fez resbonou. Você inventou uma briga. Isso a Torá proíbe. Inventar brigas a Torá proíbe. Se tem briga justificada, é outro ponto. Vai pro Beidin. Rosh HaMishpat. A gente tem Rosh HaMishpat desse tamanho para saber vizinhos que brigaram, irmãos que brigaram, brigas justificativas. Você vai para o Beidin, o rabino resolve. Nekimai Netira, não tem rabino para ir. Ninguém é obrigado a emprestar, ninguém é obrigado a nada. Mas saiba de uma coisa: para de inventar história que não existe. Não é todo rabo de cavalo que quer dizer esse cara é um louco, ele pode ser o maior Baal Hesed do mundo. Quê? Ele tem peió de rabo de cavalo. Sim, ele está preparando uma peruca para uma menina que não tem como andar, uma menina com câncer. Existe isso no povo judeu? Sim. A Israel existe. Para de imaginar, para de inventar, para de tirar conclusões. Isso é uma destruição. Fala o Reskuni Tenatzeh Ha'Havashi Yesh Lechaimo. Ele não fala se você gosta ou não. Todo Yehudi gosta do outro. Faz a Ahavá vencer. Com toda pessoa você pode ter amor e pode ter ódio. Faz o amor prevalecer. Toda pessoa você gosta e não gosta. Se eu perguntar se gosta de fulano, não gosto. Lembra ano passado, você estava nas férias? Ah, aquela situação foi muito legal. Para isso eu gosto dele. Ótimo! Mas para outra coisa eu não gosto. Tenatzeh Ahavá Sheyesh Lecha. Faz o amor vencer. Continua, Rashi. Agora, o que é netirah? Guarda rancor. Amava, Achilene Kardomecha. Opa, mudou agora. Você me empresta o teu machado? Ou seja, você me empresta a tua borracha? Amalolav. Não vou emprestar. Não vou emprestar. Lemachar, Amalo, Achilene Magaleja. O outro vizinho vem pedir meu carro. Eu pedi para ele uma borracha, ele falou não. Dia seguinte, eu estou pedindo o carro dele. Amar lo halecha, eu vou te emprestar. Sadiq, Veini ke motcha shelo yishaltani. Que você colocou nessa frase? Zohi netira, shenoter aiva belibo afalpishena maken. Morai verabotai, olha o que o Rashi está falando. Eu pedi uma borracha, ele não me deu. Eu tenho direito de ficar doído? Tem. Tem. Pode te doer. Mas você já tirou conclusões. Pode ser que justo essa borracha, justo esse momento, você tirou conclusões. Dia seguinte, ele te pede o carro. Fala a Torá, é melhor você não emprestar para ele do que você emprestar e jogar nele na cara, porque você guardou rancor. E o rancor só vem, a raiva só vem e o ódio só vem quando você tira conclusões e imagina a situação. As brigas, a maioria das brigas e as não solucionáveis são quando a briga não tem sentido. Eu imaginei, eu inventei, eu não conversei, eu não sei, mas imagino que. Provavelmente foi. Ele quis dizer que. Se uma pessoa chegar na rua, passar e jogar uma pedra e quebrar o teu vidro do teu carro, propositalmente, isso não é nequima benetira. Não é, não é, não é. Você precisa se segurar, você precisa perdoar, tudo é ótimo. Mas isso aqui não é ani Hashem. Não é isso que a Torá falou. Não é isso que a Torá falou. Uma pessoa te pediu um favor e ele não te fez. Ele é obrigado a te fazer. O que você já tirou conclusões? O que você está inventando, você está imaginando? A gente tem uma mitzvah complicadíssima de entender. Uma mitzvah de Goel Adam, uma floca de uma serra de uma cota, se é mitzvah ou exu. Se uma pessoa matou um parente meu, bexoguei, se uma pessoa matou proposital, ele vai no Beidin e vão matar ele. Se uma pessoa matou sem querer, uma pessoa matou sem querer, ou seja, qual que é o caso? Ele está subindo uma escada, tá bom? Ele está subindo uma escada, e ele, tá bom, não pode ser Derech Nefilah, ele tá cortando madeira. Tá? Ele está cortando madeira no meio do campo, ele está no inverno, está com frio, ele quer lenha, quer se esquentar, ele quer isso. O que ele foi fazer? Pegou o machado dele, ele foi cortar uma árvore de refker, nada de errado, para esquentar o Beit HaKnesset. E no meio que ele está cortando, o machado soltou o ferro, voou, bateu na cabeça de alguém, essa pessoa morreu. Hazit, coitado. Imagina só, ele vai carregar isso com a vida? Vem a Torá e fala o Goel Adam. Qualquer parente, Agmaray Masech Makot, discute o que seria o parente. Os parentes do morto podem ou devem se vingar e matar quem. Ele matou sem querer. Fala Rashi, não dá para se controlar. A Torá entende sentimentos. A Torá entende situações. A Torá sabe que às vezes você pode estar doído. Mas os casos que o Rashi trouxe. É nada. Eu te pedi um favor, você não me fez. Ele não te fez um nezek. Ele não te prejudicou. Ele não te xingou. Ele não te ofendeu. Ele simplesmente não te emprestou. Se você entrasse na casa dele e visse por que ele tem esse rabo de cavalo na cabeça, você não ia pegar raiva. Você não perguntou, você imaginou, e aí, Shalom al Israel. E que é o próximo passo? Eu também não te faço. O que é também? Ele não te fez por um motivo. Fala o rescune, não tem nenhum problema de não emprestar para alguém que alguém não dá, não tem como, não pode. O que você está imaginando? Imagina só que ontem estava saindo de lugar fula, de tal lugar e eu pedi para alguém: você tem R$ 10 com Uber? O que é R$ 10? E eu sabia que ele tinha R$ 10 e não me emprestou. Imagina só! Morai Verabotai, eu conheci a Avrechim na Argentina que me falavam. Às vezes, os 5 pesos que eu tenho na carteira é a última coisa que me sobrou a partir do dia 20 do mês. 5 pesos, vamos calcular por 500, tá bom? Ou 500 pesos é US$ 1, vocês entenderam? Estamos falando de 5 pesos. Tá bom? Quantos centavos isso dá? Não, mas ele não me emprestou. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que aconteceu. Não, eu sei que ele pode. Que você sabe? Ele gosta de você. Ele te ama. Ele quer te ajudar. Ele não, agora ele não consegue. Eu nunca mais consigo olhar para a cara dele. Ele sabia que estava chovendo. Ele sabia a minha situação e não me emprestou R$ 10 que ele tinha na carteira. Você sabe o que acontece? Eu lembro eu indo para esse Avrer. E foi nessa situação. E eu estava precisando de uma coisa. Eu falei: me fala uma coisa. Você pode me emprestar 15 pesos? Na época não era 500. Ele falou: quando você me devolve? Por quê? O que eu te pedi? 15 pesos, ele falou, quando você me devolve? Como assim? Eu não sei, era o terço ou quarta, da semana que vem, eu falei, então eu não posso. Só se você me devolve amanhã. Agora, se você guarda rancor, você criou uma coisa de uma pessoa mesquinha que não tem nada. E agora? Como fica? Nequimai e Netirá começam do nada. Começam de eu especular, de eu imaginar e de eu inventar. Lola Hagu Kavod Bazé é especulação. Pessoas que te ofendem, você tem direito de ficar magoado. É melhor perdoar. É melhor tudo. A Torá não, nada é Malachi, a Shareta Torá não deu para Malachi. Mas um ser humano se espera. Conversa com teu amigo, joga um elogio, cria meio social, seja uma pessoa legal, uma pessoa que conversa, uma pessoa que não imagina tudo e já inventa briga. Para quê? Que está inventando briga, Leman Hashem? Quantos lugares se destroem por invenções de que ele não falou com ele, que não deu aliá para aquele, e destruiu um lugar do quê? E a pessoa que destruiu nem sabe o que fez. A maioria das destruições vem por nada. E quando tem um motivo, quando tem uma razão, às vezes a pessoa para e tem o que consertar. O nada não tem como consertar o nada. Especulações não tem como tirar. Imaginações não tem o que fazer. Talmidei Rabi Akiva não conseguiram lefarguer. Não conseguiram elogiar um Gdolei Israel, um Tanaíma. Eles nunca ofenderam. Nunca xingaram. Nunca bateram. Nunca roubaram. Hashem falou, aqui é o começo da destruição. A Torá vai ser a continuidade da Torá para o Talmidei Rabi Akiva. Se eles não são aptos, eu troco eles e vou trazer cinco novos. É agora que a gente se prepara. Quem é apto para transferir a Torá? Quem é apto para levar a Torá em diante? Yossi, acorda um dia, uma noite, 1:30 da manhã, com muita tosse, começa a tossir, ele começa a ver que ele está tossindo sangue. Fica preocupado, mas como um bom homem, ele dá o vira para o outro lado e tenta dormir. Só que a esposa dele escuta ele tossindo e vê o travesseiro dele manchado de sangue. Falou, Yossi, o que que é isso? E ela vê que ele está tossindo sangue. Falou, Yossi, o que que a gente vai fazer? Falou, não sei, o que que você quer que eu faça? Eu estou bem. Ligaram para o doutor da família, doutor Shamgar, estão falando isso em Israel. Ligam para o doutor Shamgar, e o doutor Shamgar, 1:30 da manhã, atende. Fala assim: Ó, o que aconteceu? Que você está me ligando essa hora? Falou: estou cuspindo sangue. Falou: vai já para o hospital. Vai já para o hospital tirar todos os exames. Tá bom? Vou para o hospital, vou tirar exames, vou ver o que aconteceu. E ó, você chega no hospital. Baruch Hashem, tudo muito rápido. Mini, ele só ficou 2 horas no hospital. Tá bom? Porque tudo rápido, atenderam rápido, exames rápidos, tudo, Baruch Hashem, tudo rápido. E depois de 2 boas horas, o doutor vê que ele está tudo em ordem, não tem nada. Amanhã vai no teu doutor, no teu médico, esse doutor Shamgar, você deve ter alguma infecção, alguma coisa, mas nada para se preocupar, você pode ir para casa tranquilamente. Grave, você não tem nada. Tá tudo limpo, tá tudo ótimo, eu não sei o que que está sangrando. Algo machucado na boca, na garganta, alguma coisinha no pulmão, nada de grave, todos os exames ótimos, Baruch Hashem. Quando Yossi sai, a esposa fala, Yossi, escuta uma coisa, esse senhor que está sentado aqui na minha frente, ele já está aqui há um tempinho, ele está muito preocupado. Vê o que que ele precisa. Yossi fala, mas eu não conheço ele, o que que você quer de mim? Ela vai falar com ele, falou, não, é que eu vou me meter? Eu estou no hospital, em um hospital, pronto-socorro, as pessoas chegam preocupadas. Então, se ele estivesse aqui dançando e sorrindo, eu ficava preocupado. Eu só falava, você errou, aqui é hospital, não é manicômio. 3, 4 da manhã, alguém no hospital, óbvio que ele está preocupado, o que que você acha? A esposa vira para ele e fala, olha, essa última semana a gente leu Parashat Vayeshev, no Beit HaKnesset. Leu Parashat Vayeshev, ótimo, e o quê? E Yosef, quando viu pessoas preocupadas na prisão, foi perguntar, será que não é um sinal para você perguntar? Yossi fala, tá bom, você está certa. Ele vai falar com esse senhor. E esse senhor fala, começa a contar a história, ele está desesperado. Falou, não sei o que fazer. Falou, o que aconteceu? O meu filho Gidon, começa a contar a esse senhor, hoje estava no jardim, brincando, mexendo, com a máquina de cortar grama, não sei o quê. E, infelizmente, ele foi mexer numa peça e levou 2 dedos dele. Eu não sabia o que fazer. Na hora a gente congelou os dedos, colocou um pote de sorvete, não sei o quê. Vai, vem, não sei o quê. Depois de tempo, a gente chegou aqui no hospital com uma ambulância. Um doutor, outro doutor, um doutor, outro doutor. O doutor chegou para mim, o último doutor, e falou: escuta uma coisa, senhor Daniel, Dani. Você tem meia hora para decidir. As tuas 2 opções é eu tirar esses 2 dedos e selar, teu filho de 19, 20 anos vai ter 3 dedos, ou a gente pode tentar operar. Mas essa operação é arriscada. E se der errada, pode infeccionar todo o braço. E o dia de amanhã amputar o braço. Se tirar o dedo, teu filho tem uma vida normal, só com 3 dedos em vez de 5. Se não tirar os dedos, ele está tomando risco. Não é uma operação fácil. E o doutor virou, você tem meia hora para decidir. São 4 da manhã, você tem meia hora para decidir. E Dani começa a chorar, falou, senhor, eu não sei o que fazer. Como eu vou decidir a vida, o futuro do meu filho em meia hora? Ligar para minha esposa agora, ela vai entrar em histeria e a gente não vai conseguir resolver nada, o que eu faço? Ele começa a chorar. Dani, um filho, amigo, amor, sem kippá, sem tzitzit, sem nada. E ó, você olha para ele e fala, senhor, para isso está Rabbi Melech Firer. O que é ele, Melech Firer? Quem é ele? Vou te explicar uma coisa, me dá um minutinho. Ele liga para Ezra Lamarpé, 4 da manhã ninguém atende. Ele liga para um, que liga para outro. Depois de cinco, um liga, que liga, que liga, que liga, que liga. Ele tem Rabbi Melech Firer na linha junto com ele. E ele começa a explicar toda a situação do como chama, do paciente que ele está aqui na frente. E ele conta toda a situação. O Melech Firer fala, me dá 10 minutos. Em 10 minutos eu te ligo de volta. 10 minutos eu te ligo de volta. Não faz nada. Falou, 10, tá bom. Ele tem meia hora, aí vai sobrar 20. Depois de 10 minutos, o Melech Firer liga e fala assim, agora vai. Eu sei que eu estou te pedindo uma coisa arriscada. Você vai para o hospital, fala, eu assino responsabilidade. Você pode se desfazer do paciente, eu quero levar ele embora. Você vai agora para o hospital Assaf HaRofe, tem um cirurgião, amigo meu, conhecido meu, está esperando ele agora lá. Você agora assina a responsabilidade, você pede as contas, sai do hospital, pega uma ambulância direto para Assaf HaRofe. E lá tem um doutor, um cirurgião, que eu confio nele. Ele vai fazer o melhor possível, vai em frente, vai para ele. Tá bom? Nosso querido Yossi explica para o pai, o pai fala, como assim? Você está louco? Fala, Tishma, Melech Firer é uma pessoa que entende de refuar. Melech Firer é uma pessoa conectada. Melech Firer é um tzadik, é um Baal Hesed. Confia nele, vai em frente! Você vai salvar teu filho! Ele convence o pai chega na recepção, fala, eu quero tirar meu filho daqui. Quê? Meu filho está indo embora. Você está louco! Ele ainda está carregando os dedos, que estão soltos, lá dentro. Ele pega o filho. Assina a responsabilidade e vão direto para a Safra Fé. Antes de ir embora do hospital, ele pega o telefone do Yossi, Yossi e Dani trocam telefones, e Yossi vai para casa. Yossi vai para casa. Ele chega às 4h30 da manhã em casa, a esposa está feliz com ele, mas triste do que assistiram. Fala, agora você pode pegar uma horinha assim para dormir. Fala, se eu dormir agora, Shacharis é só amanhã. Então, eu vou agora para Vatiquim. E depois eu vou tentar descansar um pouco depois de trabalhar. Senão, hoje com Minyan eu não vou. Se eu deito agora, hoje com Minyan eu não vou rezar. Ele vai para o Vatiquim. E quem está lá? Dr. Shamgar. Dr. Shamgar está lá. Os dois rezam, se trocam olhares. Depois a desfilar. Vai, Yossi, para o Dr. Shamgar. O Dr. Shamgar falou: eu quero te contar uma coisa. Eu quero te contar uma coisa. Eu nunca estou acordado 1h30 da manhã. Se você me ligar qualquer noite 1h30 da manhã, a mensagem eletrônica na hora. E eu vou escutar quando acordar. Eu vou escutar quando acordar. Eu estava com insônia. Eu estava com insônia. Eu estava com insônia, não conseguia dormir. Eu saí, comecei a ler estudos, medicina, jornais. Eu comecei a ler uma história de um senhor que estava tossindo sangue. E o doutor falou que não é nada, que é aqui que eu falaria em qualquer situação, não é coisa preocupante na tua situação. E o doutor falou que não é nada, ele não foi para o hospital e faleceu, infelizmente. E aí você me liga. Vai já para o hospital. Vai já para o hospital. E ó, sim, hospital, vê tudo. E Baruch Hashem, não era nada, era exatamente como eu pensava e exatamente o que eu responderia. Mas depois de ler aquele artigo, Shalom al Israel. Olha, eu não sei o que aconteceu, tá vendo? A gente está se encontrando. Essa noite eu quase não dormi. E ó, você falou, você não está entendendo, Dr. Shamgar. Não é você que não dormiu. Não é o jornal que falou que eu ia para o hospital. E começa a contar toda a história de Gidon, de Dani e de Melech Firer. Ele conta toda a história. Eu falei, como termina a história? Vou te falar a verdade, eu não tenho coragem de ligar para o pai. Se ele me ligar, eu vou ficar feliz. Rabotai, um dia, 2 dias, 3 dias, nada. Sumiu, desapareceu. 3 meses depois, Yossi recebe uma ligação. Shalom, Mizé. Número que ele não lembra, desconhecido. Kanze Dani. Oh, Dani, Dani. Espero que não é ele, espero que não é ele, espero que não é ele. Sim, que Dani, que a gente se viu há 3 meses atrás no hospital, do meu caso do meu filho Guidon. Ai, que bom, tô feliz. Baruch Hashem, Guidon, Baruch Hashem, nem quer perguntar se tá bem. 3 meses sem falar, coisa boa não saiu. Eu gostaria, a gente pode fazer uma visita, eu com o Guido, na tua casa? Hashem, Shmor, por favor, não. Eles vêm aqui fechar as contas? Que tipo de gente? O cara era grandão? Não, sim, vai ser um prazer. Dá botar aí. Aonde você mora? Ótimo. Mora em tal e tal lugar. Em questão de 45 minutos, chega três Lexus. Três carrões. Ai, meu Deus. É o guarda-costas, é o segurança. Eu não vai me sobrar um osso no lugar? Não vai me sobrar um osso no lugar? E você está morrendo de medo. Sai do carro, Dani, esposa, Guidon com um buquê de flores enorme e as filhas, as irmãs de Guidon, as filhas do Dani. Dani vai direto, dá um abraço no Yossi, fala: Yossi, você salvou a mão do meu filho. Guidon dá a mão para ele. A operação foi complicada, em 3 meses, recuperação total. Você consegue saber que mão que era? Ó, que mão era? Impressionante, maravilhoso. Não estou acreditando. Então, Dani fala: eu queria sentar com você. Falou: oh, agora vem, pode entrar, sentar, café, bolo, o que você quiser, ótimo. Eu já recebi eles fora de casa, fugir, me trancar, ótimo, o que você quer? Eles começam a conversar e começam a contar toda a história com a operação. E quando chegaram em Safarotei, o doutor estava esperando. Incrível esse Rafiner, incrível esse teu contato, incrível o que você fez. E tão emocionados e tão maravilhados. Dani tira um envelope. Olha, escuta uma coisa. Eu tenho um seguro que cobre tudo. Mas depois de tudo que aconteceu, a gente começou a fazer o cálculo. Quanto custaria para o meu filho se eu não tivesse seguro entre ambulância, operação, hospital, parararara. A gente chegou que custaria 100 mil shekels. São 100 mil shekels que salvou meu filho. Esse é meu presente para você. Yossi, por favor. Por favor, não recuse. Eu quero te dar de presente. E você olha para Dani e fala: quê? Eu vou pegar dinheiro de Recife com Yodi? De jeito maneira! Falou: você vai pegar? Eu não vou pegar! Você está na minha casa, eu sou balabai. Aqui eu não pego esse dinheiro. Obrigado pela mitzvah, obrigado que você me contou. Eu estou feliz da vida, eu não pego um sem. Falou: mas não tem com quem falar. Discute, discute, discute. Dani vê que não tem com quem falar. Ele não vai jogar dinheiro, não tem o que fazer. Guidon levanta e fala: me dá um papel e caneta, por favor, senhor Yossi. Papel e caneta eu te dou. Pega um papel e caneta e fala: Ani, Guidon Ben Daniel, e começa a escrever todos os detalhes. Mitchayev, eu me comprometo, a partir de hoje, que eu vou colocar tefilim todo dia, pelo chesed que um judeu me ensinou que é fazer parte dessa nação. E eu quero te contar uma coisa, Dani. Yossi, eu nunca pus tefilim na minha vida, nem bar mitzvah eu não fiz. Eu te prometo que eu nunca vou perder um dia de tefilim. Yossi começa a chorar. Yossi começa a chorar emocionado. Uau! Hashem, como você me deu essa oportunidade? Que é isso? Obrigado, ele está feliz da vida. Dani e Yossi viram amigos. Sempre um troca mensagem com o outro. 6 meses depois, a filha do Yossi em Shiduchim, Baruch Hashem, noivou. E Brachá Vatzlachá, estão felizes da vida. Quando eles estão fazendo a lista de casamento, Yossi fala: Dani e Guidon estão dentro da lista. Como não? Dani e Guidon são nossos novos amigos. Dani e Guidon, os dois, Chilomim, Gmurim, nem Guipara e nada, mas Guidon se comprometeu, não sei qual a continuação, que ele vai pôr tefilim. A gente está esperando eles no nosso casamento. Yossi, feliz da vida, casando a filha. E o casamento, e vai passando e tudo, e de repente chega Dani no meio do casamento, e com Guidon, ele faz questão de dançar com eles, e ele tira dois envelopes e fala: presentinho para vocês. Ótimo, tá bom. Termina o casamento, Yossi vai para a banda, vai para a banda. E fala coisa muito comum em Israel, tá bom? No Brasil isso não acontece. Você termina o casamento, você paga as contas, tá bom? Antes de ir para casa. E fala: eu quero acertar com vocês. Falou: não, senhor Yossi, já tá tudo certo. O quê? Tudo certo, já tá tudo pago. Uau, a gente combinou metade, metade. Como é que o Tano foi me pular? Tá bom, vai para as flores. Eu quero tudo certo. O quê? Tudo certo. Me cortou em duas. Vai para o salão, tudo certo. Vai para o catering, tudo certo. Vai pro fotógrafo, tudo certo. Nossa, o Mechutan, que legal. Ele não queria me deixar com dor de cabeça no casamento, ele não podia me avisar, nem trazia dinheiro para cá. Ele já pagou tudo. Amanhã eu negocio com ele, amanhã eu acerto. Dani volta para casa, Yossi volta para casa, feliz da vida. E ele senta com a esposa, começam a abrir os envelopes. Envelope 1, envelope 2, 50 shekel, 200 shekel, 30 shekel, dólar, uau, quem deu dólar, uau, que legal. E de repente, ele chega no envelope de quem? Do Dani. Ah, Dani! Ele abre o primeiro envelope, Kabbalah das flores, Kabbalah da banda, Kabbalah, recibo do salão, recibo, recibo, todos os recibos de todo casamento pago. Ele abre o segundo envelope. Eu sei que você não queria receber presente, mas presente de casamento não se recusa. Mas alto de teu querido amigo Dani. Morai verabotai. Não sei, calcula quanto custa o dólar em Israel. Morai verabotai. Isso é maravilha de ser Yehudi. Um ano mais tarde, Yossi recebe uma carta em casa. E essa carta é muito bonita, mas uma carta que tem um pouco de dor na carta. E ele começa a ler a carta, e o Gideon está escrevendo e fala: querido Yossi, eu sei que eu fiz um compromisso. E eu sei que eu me comprometi nunca mais perder tefilim na minha vida. Nunca mais perder tefilim na minha vida. Me comprometi todo dia. E eu te prometo, eu não perdi um dia. Só que tal dia de março, de abril, a gente fez uma viagem familiar que a gente faz todos os anos. E eu acabei me esquecendo. Era sexta-feira. Eu pus tefilim naquela manhã, eu não levei o tefilim comigo. E a gente voltou depois de uma semana. Durante 7 dias, eu não pus tefilim. Que pena. E você abre o calendário, 7 dias de pensar. Ele liga para o Gideon e fala: Gideon, quando você quer se comprometer a fazer uma tefilá, Hashem te cuida. Durante esses 7 dias não precisava colocar tefilim. Gideon fica tão maravilhado que Dani começa a colocar tefilim no dia seguinte. E as filhas começam a fazer tshuva. Porque o melhor jeito de lekarev, o melhor jeito de aproximar, o melhor jeito é reconhecer a nação maravilhosa que a gente faz parte. É olhar para o outro e falar: eu gosto de você. Você é bom. Se uma pessoa fez uma coisa boa, dá um elogio. E se fez uma coisa que você não gosta, não precisa criticar para tudo. A Torá não te proíbe se você está machucado ou alguém te fez uma coisa ruim. Mas a Torá te proíbe se alguém não te fez uma coisa errada, você imaginar e decidir que ele é ruim. Isso a Torá não aceita. Bezat Hashem, a gente está no caminho de matar a Torá. Estamos nos dias a se virar. Chega! Está na hora a gente saber dar a mão um para o outro. Está na hora a gente saber receber o outro. A Torá não te pede para ser malar. Alguém te bateu? Não, não foi nada. Não é isso que a Torá te falou. Alguém não te fez nada. Aceita que ele não te fez nada. Mas ele não me emprestou! E você sabe o que aconteceu. Você sabe o que está acontecendo. E vamos voltar com a pergunta que a gente começou. A grande pergunta do Jera, o nosso querido delivery man jamaicano. Se Deus tem vocês já no mundo, o porquê ele precisa da gente? Fazer a palavra.